Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Boa tarde. No Rio de Janeiro, 12 horas 31 minutos. Hoje, quinta-feira, 11 de abril de 2019. Nas participações do nosso programa, Mário Silva, Wagner Gomes, Maurício Costa e André Luiz Mendes. A mesa de áudio, Marcos Inácio. Na central técnica, Fábio Luiz. A produção é dele, Luiz Ferreira. E vamos aos destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Copa do Brasil. Vasco, Santa Cruz e Fluminense vencem seus jogos e se garantem na quarta fase da competição. Libertadores, Grêmio e Palmeiras vencem, mas Atlético Mineiro dá vexame em Assunção. Libertadores, mas Flamengo encara o São José de olho nos 3 pontos. A Nacional transmite. Brasileira Bia Haddad faz bonito, se garante nas quartas do WTA de Bogotá. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço.
Me amarro nesse timão, me joga com o coração. Me veste a camisa legal, se eu for do sul a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Nacional. 12 horas 33 minutos no Rio de Janeiro. Se você quiser participar do nosso programa, e eu gostaria muito que participasse, é só mandar aquele recado. O telefone, Rio de Janeiro, DDD 21-2117-6935. Facebook? Então acesse a página facebook.com/Rádio Nacional Rio. Deixa aquele recadinho joinha pra gente aqui no Bate-Bola, tá legal? Vamos começar o Bate-Bola Nacional falando de quê? Opa, Vasco da Gama? É, gente, o Vasco da Gama venceu o Avaí ontem em Florianópolis, classificando-se assim para a quarta fase da Copa do Brasil. O repórter Maurício Costa traz as informações.
Vasco 1, Avaí 0. E o técnico Alberto Valentim quis saber.
Eu até esqueci agora quanto tempo o Avaí não perde aqui na ressacada.
Olha, Valentim, até a partida desta quarta-feira eram 11 jogos sem perder desde 2018 e sofrendo apenas um gol em todos os confrontos. Na temporada de 2019, o Avaí tinha um aproveitamento de 86,66% dentro de casa. Mas não deu. O Vasco precisava apenas de um empate em Florianópolis para conseguir vaga na quarta fase da Copa do Brasil. Fez melhor em vencer o time catarinense por 1-0 com gol de Pikachu. O Avaí até pressionou muito os cariocas no primeiro tempo, mas enfrentou um sistema defensivo muito seguro e, quando deixava algo passar, tinha o goleiro Fernando Miguel garantindo o 0 no placar. Na segunda etapa, tudo mudou e o técnico do Vasco, Alberto Valentim, explicou o que pediu aos atletas.
Alguns erros de passes, né, que a gente estava tendo, que a gente não queria para não dar chance ao Avaí. Mesmo assim, a gente fez uma fase defensiva muito boa, eles tiveram uma chance mais perigosa, o resto a gente estava um jogo controlado também.
O Avaí cansou, o Vasco teve espaços e conseguia chegar bem ao ataque. E aí vieram as mudanças que fizeram a diferença. Maxi Lopes entrou no lugar de Thiago Reis e Ian Sassi substituiu o menino Lucas Santos. O Cruz Maltino então conseguiu reter mais a bola na frente, com Max Lopes fazendo bem o papel de pivô. E quando recuperava a posse na defesa, saía em velocidade no contra-ataque. E assim surgiu o gol da vitória. Ian Sassi avançou pela direita, fez boa jogada e tocou para Pikachu classificar o Vasco. Com a final do Carioca já no domingo contra o Flamengo e a proximidade do brasileiro, o antes criticado Ian Sassi vem ganhando espaço. Maxi mostrou como um atacante de qualidade, mesmo acima do peso, faz diferença e Pikachu, mais uma vez, foi decisivo. É dor de cabeça para escalar que se fala, Alberto Valentim.
Nós vamos precisar de todos os jogadores. Isso não é fase feita. Isso é que eles têm que entender que não é da boca para fora. Já provei para todos que eu vou precisar de todos. Então tem que estar bem, tem que dar a resposta que foi dada, todo mundo está treinando muito forte. E quando se treina forte, essa dor de cabeça que você falou, ela é até mais forte, mais doída, porque me faz quebrar a cabeça em quem jogar. Mas, ao mesmo tempo, também me dá tranquilidade nas minhas escolhas depois que eu fizer. Tanto para entrar jogando e, muito importante, aqueles que irão entrar no decorrer do jogo.
O Vasco agora tem 3 dias de treinamento até a primeira partida da final do Campeonato Carioca, domingo às 16h, no estádio Nilton Santos contra o Flamengo. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Olha aí, o timaço nacional! Olha aí, o timaço nacional!
12h36.
Olha aí, o timaço nacional!
Gostei, não? O disco disparou, foi? Oh, meu Deus do céu, disparou, gente. 12h36 no Rio de Janeiro, vamos saber dos companheiros, nossos comentaristas, como é que está a situação do Vasco da Gama. Bom, o Vasco venceu o Avaí, se classificando para a quarta fase da Copa do Brasil, Mário Silva.
E bom, porque vai botar um dinheirinho no bolso e o dinheirinho é baixo. Então vai melhorar, pulou de fase, acalmou o ambiente, dinheirinho no bolso, para acalmar o ambiente para o jogo de domingo com o Flamengo. Acho que a vitória, além de o Vasco avançar na competição, também tem esse gancho.
Beleza. Meu caro André Luiz Mendes, mas mesmo assim, todas as equipes agora realmente brigam para estar na Copa do Brasil, porque a premiação melhorou bastante, né, André?
Boa tarde para você, Astrid, para o Mário, para os companheiros. A competição que dá mais dinheiro no país hoje, 68 milhões de reais para quem for campeão. Paga mais que o Campeonato Brasileiro, paga mais que a Libertadores, paga mais que a Sul-Americana. Então, o visual, além de ser bom financeiramente, projeta o campeão para Libertadores da América em curto caminho do Campeonato Brasileiro. Agora, essa vitória do Vasco de ontem foi extremamente importante sob todos os aspectos. Salário pago antes do jogo, grana entrando no bolso, moral elevada para ir jogar com o Flamengo na decisão, e qualquer vitória acaba com qualquer crise, Astrid.
É verdade. Agora, eu não sei se você, André, ou Mário Silva, um dos dois, ou os dois sabem me responder, por que a Copa do Brasil se supervalorizou tanto que ultrapassou o Campeonato Brasileiro? Eu me pergunto, e muitas pessoas também se perguntam a mesma coisa.
Em relação ao prêmio...
É o prêmio?
Só perguntando a CBF.
Não sabe. Não sei. André, a mesma coisa.
Eu acho que é por causa do valor. No momento que o futebol brasileiro vive, quanto mais grana, melhor. E o cara ganha grana a cada fase que ele passa. Então ele não fica para receber tudo no final. Ele vai recebendo aos poucos. Entendi. O somatório dá essa quantia que eu falei. Mas ele vai recebendo aos poucos. Então os caras estão de olho na grana, que é importante, porque os campeonatos regionais não dão lucro. Uhum. O Campeonato Brasileiro ainda não começou, vai ter parada de 16 dias para a Copa América, então é um momento que o cara vê que ele pode faturar uma graninha.
Satisfez a curiosidade.
Aliás, a CBF não faz mais que obrigação, porque só fatura.
É.
Então tem que botar para fora, e quem a CBF existe por causa das federações, as federações existem por causa dos clubes.
Outra charada que você matou.
E outra coisa, hein, Astrid? Hein? E vende muito. Vende muito, a TV vende muito, porque vende para uma competição que atinge de norte a sul, de leste a oeste do país.
Exato.
Então, quando oferece a mídia, ela oferece num preço muito diferente a Copa do Brasil do que o Campeonato Brasileiro.
Exato. Agora, você também, o André, você e Mário, acabaram me colocando aí uma coisa que eu também sempre me perguntei. O COB, você conhece o Rio de Janeiro bem, é você daqui do Rio, o André Luiz Mendes, vive em Brasília já há um bom par de anos. Mas você sabe onde fica a sede do COB, né? E a da CBF,
sei,
né?
Sei.
Você sabe que as duas não são fixas, né? São alugadas, né?
Alugadas.
Todas duas. Agora, a peso de ouro, porque Barra da Tijuca não é barato. A peso de ouro.
Eu só queria saber uma coisa, só que eu tenho curiosidade. Não era nem o valor quanto paga. Eu queria saber de quem é o prédio.
Opa, fechei com você, André. Fechei contigo, obrigado por fazer a minha colocação. E ninguém resolve isso, gente. Já era tempo dos dois terem uma sede bonitinha. Gente, CBF cuida do futebol brasileiro. E o COB cuida do esporte olímpico brasileiro. E
não
tá,
vamos
uma
botar culpa no J. Ávila, que ele, coitado, já morreu, que Deus o tenha.
Hã?
Não vão botar culpa no J. Ávila, que Deus o tenha, ele já tá, partiu dessa para melhor.
Há muito tempo. E um outro detalhe, o COB aí tá brigando pela lei, a verba da Lei Piva, que corresponde aí a 300 milhões de reais. Gente, Já é tempo de ter uma sede fixa. Vamos lá, vamos lá. Bom, são 12 horas 41 minutos no Rio de Janeiro.
Momento estádio.
O professor Wagner Gomes.
As seleções brasileiras de diversas modalidades do paradesporto estão treinando esta semana até o dia 14 no Centro de Treinamento Paralímpico. As equipes de futebol de 5, golbol, voleibol sentado, basquete em cadeira de rodas, futebol de 7, rugby em cadeira de rodas, se preparam para os Jogos Pan-Americanos de Lima, que acontecerão em agosto deste ano. A seleção brasileira de futebol de 5 para cegos vem ao CT pela terceira vez este ano para treinamento. Os atletas da natação também e do atletismo fazem os últimos ajustes no treinamento para o Open Internacional Loterias Caixa, que acontecerá de 25 a 27 deste mês. Este evento é a primeira oportunidade para obtenção de índice para os Jogos Parapan-Americanos de Lima. Ambas as seleções, assim como o tênis de mesa, treinam constantemente no centro de treinamento. Nessa quarta-feira, em Bogotá, na disputa do WTA, a tenista brasileira Bia Haddad passou para as quartas de final da competição. Beatriz ocupa o primeiro lugar no ranking brasileiro e está na posição de 165 do mundo. No jogo de ontem, ela venceu a eslovaca Ana Carolina Shmyslova, que é a atual campeã do torneio. O placar foi 2 a 0. Terminou ontem o pré-pan-americano de boxe. O saldo brasileiro é bem positivo. 8 lutadores classificados para o Pan-Americano de Lima. 4 medalhas de bronze e prata para Beatriz Ferreira, 60 quilos. Os representantes do Brasil serão Jusceline Romeu, 75 quilos, Beatriz Ferreira, 60 quilos, Flávia Figueiredo, 75 quilos, Ronaldo Bezerra, 49 quilos, Herbert Souza, 75 quilos, Keno Machado, 81 quilos, Abner Teixeira, 91 quilos e Cosme Nascimento, 91 quilos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Bom, vamos fazer uma correção aqui, André Luiz Medeiros, eu incorri no erro também, induzi você a errar. A sede da CBF é própria, Mário Silva puxou aqui pra gente na internet, desde 2013, fica mais ou menos onde, você que sabe, Mário Silva?
Ali perto do Hospital Lourenço Jorge, ali, pode entrar, entra pela Ayrton Senna, quem conhece o Rio.
Fica bem de frente, né? Não tem nem erro de chegar lá.
Hospital Lourenço Jorge.
É, então pra mim é novo.
Agora, Astrid, não vou deixar você na mão não, Astrid.
Como assim?
Quero saber de quem comprou o terreno.
Aí.
Obrigado, André. Obrigado pelo apoio. Valeu, mas corrigimos, a CBF é uma sede própria desde 2013, segundo a apuração do Mário Silva aqui. Falta é o COBE.
Custou,
o COBE realmente...
custou 70 milhões, mas segundo as autoridades policiais, foi superfaturado. Quem comprou foi o Marinho, na época que era o presidente.
Então, tá explicado, Astrid. Não precisa perguntar mais nada, não, hein, Astrid?
Nem
Marinho é aquele
também.
Que tá preso nos Estados Unidos, tá?
Exatamente.
Só pra te lembrar.
Também não preciso explicar mais nada, né?
É.
Bom, 12h44 no Rio. O que aconteceu, Luiz Ferreira? Conte pra gente sobre o Atlético Mineiro.
Eu vou ser obrigado, boa tarde, às três, aos amigos do Bate-Bola, a fazer uma analogia com o dia 8 de julho de 2014.
Nossa, foi longe.
Finge que o Atlético Mineiro era a seleção brasileira e finge que no primeiro tempo, o Cerro Porteño era a Alemanha. O Atlético Mineiro abriu o placar, todo mundo achava que estava tudo bem, tudo certinho. De repente, um apagão danado. O Atlético tomou 4 gols no primeiro tempo. Perdeu a partida para o Cerro Porteño por 4-1. Astrid, eu estava ouvindo a transmissão da Rádio Nacional ontem de Vasco Aveiro com André Luiz Mendes. Mas quando comecei a ver o resultado, antes cheguei em casa perto da hora do jogo, eu fui ver o que estava acontecendo. Que eu olhei na internet e falei, caraca, que é isso? E fui acessar. Astrid...
Não estou acreditando.
Nem eu, meu amigo. Nem eu, Marcão. Te falar, Astrid, foi algo assim que até agora não tem explicação. O time completamente atordoado, não só o time. Como a gente vai ouvir agora, o Levir Kup tentando explicar e cometendo 2 atos falhos, para vocês verem como é que ele ficou completamente atordoado com essa derrota do Atlético Mineiro. Vamos ouvir o Levir Kup falando da derrota para o Cerro Porteño.
Veja bem, Nós estávamos numa situação que a vitória em cima do Peñarol, do Cerro, daria uma continuidade. E todo mundo falando bem do time. O time já está se recuperando, está jogando bem. Quer dizer, mas a derrota do jeito que foi, vira todo o jogo. Vira todo o jogo. Eu me lembro que os torcedores do Cerro estavam vaiando já alguns jogadores dele, em alguns momentos. Agora saíram todos aplaudidos e é o melhor time do campeonato. Então eu vejo os times com muita igualdade. Então você não tem favoritismo mais que tínhamos antigamente, não existe isso. O que existe é investimento e aí sim favoritismo. Não que não tenha razão de um jogo ruim como o de hoje, mas às vezes as críticas são exageradas e atrapalham o desenvolvimento do time. Mas nada que esconda o resultado. Está todo mundo triste e a gente só tem uma oportunidade de se recuperar, é vencer o próximo jogo.
Calma, meu amigo Marcos Inácio. O Levir Coupe chamou o Nacional do Uruguai de Peñarol.
Nossa,
a situação, você vê como é que tá. E você olhava o semblante dele na coletiva, e parecia que tinha. Sabe quando o boxer leva aquele cruzado no queixo, fica sem som, sem imagem, da tela azul? Parecia o rosto do Levir. Agora a gente vai ouvir o Levir Coupe falando sobre o jogo do próximo domingo, o jogo desse próximo final de semana, quer dizer, contra o Cruzeiro. O Cruzeiro que venceu em casa pela Libertadores, goleou, o Fred fez 3 gols. A gente vai ouvir o Levir falando sobre o Cruzeiro, adversário do primeiro jogo da grande final do Campeonato Mineiro.
Quem não acredita no Atlético nem precisa ir no jogo contra o Cruzeiro. Nós temos que ir com essa vontade de reverter uma situação que é muito difícil. Nós vamos enfrentar um time que tem um técnico há 3 anos e que tem uma estrutura de time de futebol bem superior à do Atlético. Só que o Atlético vai entrar em campo. Agora, tecnicamente, né, jogadores nós temos para reverter uma situação. Não seria nem o caso de reverter, porque nós estamos com vantagem no Campeonato Gaúcho, no Campeonato Mineiro, o que é uma coisa muito difícil de conseguir. Nós conseguimos com esse elenco. Nós já jogamos contra o Cruzeiro também. Então, por que não é possível vencê-los? Então, nós temos que entrar com esse pensamento. O time tem que ter essa cabeça. Esses resultados podem acontecer, isso faz parte do futebol. Quem não souber controlar isso, não consegue trabalhar com futebol.
Disse que confundiu o Nacional com o Peñarol. Se o Atlético Mineiro disputava o Campeonato Gaúcho, coitado do Levi, gente. Tá... Meu
tá
Deus do céu.
Tá desnorteado, gente.
Meu Deus do céu.
Que peninha.
Ô André Luiz Mendes, o homem tá desnorteado.
Sabe quando o cara entra no ringue? Que toca a sineta e a primeira coisa que o cara toma é um soco na ponta do queixo, na primeira, é isso aí, ó, que o soco na ponta do queixo ele é letal, né, pro lutador. Tomou na ponta do queixo, o cara fica assim, desvairado.
É, porque ele tá totalmente fora do ar, ele tá sem sintonia nenhuma e não é, o normal dele é estar ligado na situação.
Quando a pessoa perde o centro, complica.
É verdade. Bom,
só um detalhe, antes de você chamar o Mário, muitas críticas nas redes sociais ao Levir, ao goleiro Vitor, que foi herói de conquista de Libertadores, e principalmente o alvo da vez é o lateral esquerdo Fábio Santos, que falhou de uma maneira horrorosa num dos gols do Cerro Porteño. Para você ter uma ideia, você lembra do Vitor Cáceres, que jogou no Flamengo? Fez gol. Você tem uma ideia da situação do Atlético Mineiro ontem.
Que isso, Mário Silva?
O jogo foi realmente surpreendente.
Surreal, né?
É, porque estava ganhando de 1-0, baixou uma pane geral. Futebol é isso realmente. Agora, o time do Cerro Porteño não é ruim, não. É um bom time. E o Atlético também não está com essa bola toda, mas poderia ter saído de um resultado um pouquinho melhor, pelo menos. 4-1 é meio acachapante.
Tá bom. 12:50 no Rio. Você bateu o corner, agora cabeceia.
Cabecear é a minha especialidade, Nancy.
Então...
As 3 destaques da Rádio Nacional na noite desta quinta-feira. Flamengo e São José, a 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Narração Ricardo Mazella, comentários Valdir Luiz, reportagem Rafael Monteiro e... plantão da informação, nosso querido Bruno Mendes. Asterisco, o Flamengo precisa vencer o San José se quiser continuar com qualquer chance na Libertadores.
Eu estive lendo uma matéria hoje num dos sites, né, da internet, site de esporte, que o salário do Gabigol, só o salário do Gabigol paga 2 meses de salário do San José.
E a folha salarial do Flamengo paga durante uns 2-3 anos toda a folha salarial do San José sem ter que pedir dinheiro pra mais ninguém.
Exato.
É um poderio financeiro muito grande, se a gente for comparar as duas equipes. Aqui no Brasil, a comparação já é bem grande. A diferença já é bem grande, quero dizer. Mas você vai para um time da Bolívia que tem poucos resultados internacionais de destaque, a coisa fica mais grave. Astrid, a gente vai ouvir o goleiro Diego Alves. Tem sido grande destaque do Flamengo na temporada. E justamente por isso, contra o San José, ele foi muito bem. Contra a LDU, pegou até pênalti. Contra o Peñarol, também foi importante. Está numa fase sensacional, Diego Alves, e ele fala sobre isso.
Estamos ali para isso, né? Os goleiros têm que estar sempre bem preparados para poder ajudar o time na hora que o time precisa. E acho que nesse momento é devido ao trabalho, né, aos profissionais também que temos aqui no clube, né, o Wagner, o Niel, assim, são excelentes profissionais, né, vem demonstrando desde o começo do ano, vem deixando a gente bem preparado. Acho que não só eu, como o César, como até mesmo o Gabriel. E se o Thiago também tivesse chance de jogar, com certeza também ia corresponder, então... Isso que deixa a gente mais feliz, de estar bem preparado para poder ajudar o time, que é a nossa função. Né? Lógico que às vezes não sai da maneira que a gente quer, mas a gente fica feliz de poder contribuir com a nossa parte.
Esse é o Diego Alves, realmente tem sido um dos destaques do Flamengo nessa temporada. Agora, Astrid, apesar da derrota do Flamengo para o Peñarol, muita gente eu vi alguns torcedores nas redes sociais colocando: ah, que o San José é o último do grupo, dá para ganhar aqui, vamos nessa que dá, e o Flamengo já se estrepou várias vezes quando vai com esse pensamento. Essa também é a opinião do Diego Alves.
Esse é o pensamento que não pode acontecer, né? Eu acho que tudo envolve para que na quinta-feira o Flamengo entre em campo, né? E todos pensam que vai ser fácil, que vamos, como você falou, passar o carro, né? Mas temos ali um adversário que vem muito bem preparado, né? Houve uma troca de treinador também, isso é um fator importante. E jogo da Libertadores nunca é fácil, então a gente sabe da importância da vitória, mas não podemos nos deixar levar por essa emoção e essa vontade que tem, né, na parte externa. Temos que ser cautelosos nesse sentido, mas sérios também, e saber da nossa responsabilidade que dentro do nosso campo, nós que temos que buscar o resultado. Então, com muita cautela, com muito respeito, eu acho que a gente, quinta-feira, vai fazer um grande jogo. Vamos continuar nessa nossa caminhada.
Isso aí, o Diego Alves falando, o Flamengo tem que tomar cuidado. Agora, Astrid, a grande dúvida do técnico Abel Braga é com relação ao jogador que vai atuar no comando de ataque. Por quê? O Gabigol está suspenso, foi expulso contra o Peñarol. O Bruno Henrique está vindo de lesão. O departamento médico do Flamengo até divulgou para a imprensa que ele está passando por tratamento, deve ser relacionado. Aí você fica na dúvida, quem você escala? O técnico Abel Braga tem duas opções. Já é certo, praticamente certo, que o Arrascaeta começa jogando. Vai fazer uma linha ali. O Everton Ribeiro à direita, o Diego mais pelo centro e o Arrascaeta pelo lado esquerdo. Pode ser que o garoto Vitor Gabriel seja o substituto do Gabigol logo mais contra o San José. E a gente pergunta pro Diego Alves. É isso mesmo, Diego Alves? Quem é que vai jogar no lugar do Gabigol?
Não sei. Não, eu acho que o Abel deve ter, né, na sua cabeça, está esperando, lógico, que também alguma resposta do departamento médico para saber com quem pode contar, com quem não pode. Mas, independente do jogador, eu acho que quem estiver ali dentro de campo já sabe o que tem que ser feito, a função que tem que ser feita, então isso deixa a gente bastante tranquilo. Como também outras oportunidades, né, não tivemos jogadores que vinham jogando. e os que entraram corresponderam à altura. Então, isso não é uma coisa que preocupa. É, tenho certeza que quinta-feira, todos que estiverem ali, os 11 mais os que vão estar de fora, vão estar preparados para tudo.
Esse aí é o goleiro Diego Alves. A tendência é o Flamengo entrar em campo com o próprio Diego Alves no gol, Pará, Rodrigo Caio, Léo Duarte e Renê, Cuéllar, William Arão e Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Vitor Gabriel ou Vitinho, as três.
Cara do Mário Silva.
Não, não, tô dizendo que eu sei que ninguém ganha antes. E não é porque o Flamengo contra o São José que já ganhou. Ganhou é no campo, mas o Flamengo tem a obrigação de ganhar. Com o Gabriel, com o Vitor Gabriel, com o Gabi sem gol, com o Gabi com gol, tem obrigação porque o time é melhor, não é porque ganha mais, porque o time é melhor. Tanto é melhor que se dá o luxo de botar, entrar o Arrascaeta e o Vitinho ainda vai ficar no banco. Quer dizer, então o Pires da Mota, se estivesse se recuperando, no banco estaria. Todos esses jogadores que eu estou, o Rodolfo também, e todos eles jogariam em outros clubes. Pergunta ao Botafogo que joga hoje com o Juventude se ele não queria um desses. Né? Que o que contratou, o Diego Souza não está jogando nada. Né? Então, o Flamengo tem obrigação de ganhar.
Aliás, você tem ouvido falar, Mari, da noite agitada na Ilha do Governador?
Já?
Fogão? Já!
Meu caro André Luiz Mendes, você, no seu olhar bem 43. Sagaz, você consegue descobrir uma desculpa para o Flamengo perder esse jogo?
Só jogar mal. Esse negócio do salário aí, isso para quando o juiz apita o jogo. Porque a folha do Atlético Mineiro também paga a folha do Cerro Porteño. E, no tanto, tomou de 4. Né? Eu acho complicado demais. O Flamengo vai entrar com uma responsabilidade muito grande que pode ser bom e ruim. Os caras vão jogar fechado. E o Flamengo já demonstrou uma dificuldade muito grande de furar bloqueio. Por uma questão de esquema tático. Por isso eu disse aqui no outro dia que gostaria de ver o Arrascaeta jogando. E pelo que eu apurei hoje, há cerca de 2 horas atrás, o Arrascaeta entra em campo hoje.
Oh, show.
É um detalhe, Astrid, só um último detalhe. A vitória do Peñarol sobre a LDU foi ótima para o Flamengo. Se o Flamengo vencer hoje e pontuar na próxima rodada, o Flamengo já está classificado para as oitavas de final.
E eu quero agradecer, André. Você também respondeu uma pergunta que ficou na minha cabeça aqui girando. Quem ganharia mais, o Atlético ou o adversário? O André respondeu. A folha do Atlético também cobre a do adversário. Então, eu hoje saio daqui realizado. Um monte de questões, muitas questões respondidas. Bom, nós vamos ficando por aqui. A Rede Nacional de Rádio continua com Rádio Nacional Brasília, Rádio Nacional Rio de Janeiro, Rádio Nacional Amazônia e Rádio Nacional Alto Solimões com a Tarde Nacional. Eu desejo a todos vocês uma belíssima quinta-feira.
Bate-bola nacional, o seu programa esportivo.
Dicas de segurança no trânsito.